Vamos lá, que são 11 horas e 8 minutos, estamos com 22 graus de temperatura, entrando na nossa última hora do nosso temática desta quinta-feira, dia 6 de janeiro. E os nossos ouvintes já sabem da pauta, porque desde o início da semana nós estamos abordando a mesma pauta com os municípios da nossa região. O prefeito Gustavo Bonotto já esteve aqui, o prefeito de Caseiros, Léo Tessaro, já esteve aqui com o seu vice. O Douglas Rossoni e o Gravata estiveram aqui ontem e hoje nós vamos a Capão Bonito do Sul. É a vez de nós sabermos com Capão Bonito do Sul como é que foi o ano de 2021. O que, que se espera de 2022? Estamos começando mais um ano de administração, de gestão dos municípios e nós queremos saber desse trabalho. Eu não vou começar cumprimentando o prefeito, porque vamos cumprimentar primeiro as damas. A vice-prefeita de Capão Bonito do Sul, Marisete Pereira Rauta, prazer recebê-la aqui, bom dia.
Bom dia, Rudimar, bom dia, ouvintes da rádio, de forma muito especial, bom dia ao prefeito Felipe, que hoje que estou vendo, estou de férias, mas estou aqui, então faz uma semana que não conversamos aí com o prefeito pessoalmente.
Tem bastante assunto para pôr em dia, e né,
temos Marisete? Temos bastante assunto para pôr em dia, e de forma muito especial aos munícipes lá do nosso município Capão Bonito do Sul.
Muito bem, me desculpa não respeitar a hierarquia, prefeito, mas primeiras damas também faz parte da boa educação. Prefeito Felipe Rietti, é um prazer recebê-lo, bom dia.
Bom dia, Rude, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique, bom dia, Mari, não tem problema nenhum para mim, Rude, porque eu, aonde eu passo, onde eu trabalho, e quero aqui já tecer elogios para nossa equipe, principalmente as mulheres, onde a gente tem mulheres nos setores da prefeitura, seja em secretarias ou setor específico, a gente sempre tem um trabalho de extrema qualidade. Então, sempre que dá, a gente está abrindo mão aí e não precisa respeitar essa hierarquia de forma nenhuma.
Mas a primeira pergunta é para ti, prefeito. Sempre que se começa um ano, se tem uma expectativa e uma projeção. 2021 foi atípico porque a pandemia limitou muitas coisas, mas também trouxe outras oportunidades. Como foi 2021 para Capão Bonito do Sul?
Olha só, nós tínhamos um grande desafio nesse ano que se findou, em virtude das questões da pandemia, que ainda se apresentam, né? Mas a gente aprendeu muito e conseguiu superar todas as adversidades possíveis, né? Nós tínhamos o desafio das questões de atendimento da saúde, nós tínhamos aquele abre e fecha de comércio, a volta das aulas, então teve muitos desafios e ninguém tinha a fórmula certa, dizer que A mais B e depois é o C, ninguém sabia disso. Então, todo mundo foi aprendendo. Quero aqui levar o meu abraço aos prefeitos que estiveram aqui essa semana, que a gente tem grandes parcerias aí em toda a região, com os municípios vizinhos em especial, né? Trocando experiências, a gente conversa com os prefeitos, Rudi, quase que semanalmente pelo WhatsApp aí, trocando, tem uma dúvida, e um acaba ajudando o outro, trocando essa experiência. E nesse momento de pandemia aí, isso foi fundamental, porque muitas vezes você tinha uma certa insegurança em como agir, e você ia para o grande grupo ali, principalmente da Munor, e trocava ideia com um e outro, um dizia, eu estou fazendo assim, aqui nós estamos fazendo assado, e você conseguia tirar quase sempre uma unanimidade de conduta que nos respaldava e dava mais segurança. Então eu agradeço aos colegas prefeitos, as gestões aí da região. Dizer que o resultado do 2021, ele surpreendeu. Ele foi muito acima, assim, dos resultados daquilo que a gente imaginava. Nós estávamos preparados para um ano difícil de receitas, um ano muito difícil em todos os sentidos. E o resultado final, Rudi, para nós lá em Capão Bonito, ele foi muito positivo, muito satisfatório. Se 2022 tivermos os resultados que tivemos em 2021 e vamos ter, nós estamos, olha, extremamente contentes, porque conseguimos tirar todos os grandes projetos do nosso plano de governo, os maiores, todos eles estão em andamento. Isso nos deixa muito feliz e contente por saber que esse esforço, esse trabalho meu, da Mari, de toda a nossa equipe, porque não é só eu e a Mari, tem os outros secretários, tem todos os funcionários públicos que estão ali fazendo sua parte, a população também compreendendo e ajudando naquilo que é possível. E, como eu falei, assim, só para resumir aquilo que os projetos grandes. Prefeitura Municipal, Centro Administrativo está em obras. As duas áreas industriais estão em andamento. A de Capão Bonito em fase final já. A rede elétrica foi instalada agora na última semana do ano. E a de Barretos, eu vim de lá agora, nós estávamos discutindo o loteamento, né, os cortes de rua, abertura de rua. Já temos a licença prévia já aprovada. E a nossa ligação asfáltica lá em Capão Bonito do Sul, que foi anunciada, todo mundo sabe aí, sim, pelo governo do estado, que é um grande sonho nosso.
Fechou o ano com chave de ouro?
Com chave de ouro. Os quatro grandes projetos são esses. A RS-4000 não é o município que faz, mas é nós que fazemos toda a costura política, e a Mari sabe do que eu estou falando, que foi uma blitz feita ali. E tivemos uma grande notícia do programa Pavimenta no final do ano. Ainda ontem à noite estava falando com o secretário Busato, já saiu a solicitação de empenho. Eu acredito que semana que vem já vamos lá assinar a questão do termo de cooperação com o estado, para nós fazer mais 1,5 km de asfalto na saída para Esmeralda até o Parque Municipal de Eventos. Então, grandes obras. Eram 4, agora temos 5. Grandes obras. E daí tem uma infinidade de outras que estão ocorrendo. Mas o resultado é muito positivo.
Que coisa boa. A Marisete, como vice-prefeita e também como secretária, sempre teve à frente de duas importantes pastas, podemos assim dizer, que é a saúde e a educação em Capão Bonito do Sul. Foi um ano desafiador, né, Marisete?
Na verdade, Rudi, foi um ano desafiador, né? Mas como o prefeito Felipe já colocou, nós temos uma equipe maravilhosa, né? Nos assessorando e projetando e trabalhando, né, dentro dos projetos colocados no nosso programa de governo. Eu sempre coloco, e nós sempre estamos conversando com o Felipe, que quando nós sentamos para fazer o nosso programa de governo, ele foi todo pensado, não somente por mim, por ele, mas por todos aqueles que fazem parte da realidade do município, trazendo realmente aquilo que o município necessita para o crescimento, para a qualidade, né? E aí, já estamos assim, cada dia é o nosso bilhetinho ali de cabeceira de cama, né? Nós vamos vendo que aquelas metas que nós fomos elencando, que é para desenvolver durante 4 anos, nós já conseguimos quase todas alcançá-las. Então, agora nós temos aí a obrigação de trazer inovações, né? Cada vez mais para o nosso município. Mas eu trabalho diretamente, Rudi, mais na área da educação.
Sim.
Claro que a gente acompanha como vice-prefeita a saúde, sabemos que foi também a questão da pandemia, né, exaustivo para os profissionais, temos que reconhecer, né, a saúde é essencial e primordial na vida de todo ser humano. E a educação para nós em 2021 foi bem complexa, né? Nós tivemos 3 realidades. Nós tínhamos em janeiro a expectativa de iniciarmos presencialmente, não deu. Aí depois foi de forma híbrida e lá depois, no mês de maio, que nós começamos então de forma presencial. Tivemos, claro, que remodelar todo o planejamento pedagógico, né? Trabalhar os professores, as famílias e os alunos para que o mais rápido possível as coisas começassem a voltar à normalidade.
E essas dificuldades trouxeram também pontos positivos na área da educação, Marisete. Algumas coisas que fomos obrigados a fazer, como aulas à distância, a utilização da tecnologia, ela vem reforçar o ensino presencial com a retomada.
Todas as coisas que são desafios, né, na nossa vida profissional, até mesmo particular, elas vêm para nos ajudar, né, acrescentar. Nós tivemos esse ano essa expectativa, foi 2020 e 2021, né? E a nossa, enquanto administração, a nossa grande preocupação é na qualidade de ensino. Não importa se os nossos alunos, eles estudam numa escola pública. Nós precisamos dar qualidade de ensino às nossas crianças. Então, nós tivemos todo um planejamento pedagógico para ir diferenciando o estudo e aprendizagem dessas crianças, né? E também conseguimos, trabalhando junto ao Felipe e toda a equipe, trazer aos nossos professores, quando nós falamos em tecnologia, porque nós tivemos que se remodelar e aprender muitas coisas em relação a isso, nós conseguimos estar doando, né, em forma de comodato aos nossos professores efetivos e contratados, um notebook, aonde dentro dele vai ter um sistema educacional onde todas as aulas, a partir de final de 2021 e 2022, eles vão ter esta ferramenta de uso exclusivo deles, onde eles vão poder estar trabalhando e organizando as suas aulas para trazer aos nossos alunos.
11 horas com 17 minutos, eu vou fazer um intervalo comercial rápido e a gente volta em seguida com o prefeito Felipe Rietti, a vice-prefeita Marisete Rauta, do município de Capão Bonito do Sul, hoje em destaque aqui na nossa programação. Voltamos já!
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Hoje o destaque da nossa programação está indo para Capão Bonito do Sul, dentro dessa série que estamos fazendo de bate-papo com os nossos prefeitos aqui de toda a nossa região. Estamos concluindo com Capão Bonito do Sul. Prefeito Felipe, uma questão que eu abordei, eu acho que com todos, e eu não posso deixar de fora, porque Capão Bonito do Sul não é diferente dos demais municípios, onde a agricultura é um dos principais pilares da economia do município. E a agricultura vem passando por um momento complicado, que é a estiagem, que vem trazendo aí problemas, tanto para a agricultura quanto para o abastecimento de água dos nossos municípios. De que forma o município trabalhou em 2021, vem trabalhando, e a projeção para 2022 voltada para essa questão da estiagem e o que fazer de política pública para contribuir com a população?
Realmente a estiagem é algo que nos preocupa muito. A gente conversa, e Capão Bonito é, eu vou dizer assim, extremamente agrícola, né? Então, nós temos 75% da população na área rural, né? E uma extensão muito grande de território com, assim, plantações muito grandes, né? Então, tudo aquilo circula em cima da agricultura. E essa estiagem, de fato, ela está prejudicando muito os nossos agricultores. Nós estamos, Rudy, com o nosso setor de defesa civil e com a Emater, nesse momento, estamos a semana toda trabalhando em cima dos levantamentos das perdas, porque a vontade nossa é de decretar a situação de emergência, para que com esse decreto a gente consiga condições de renegociação de dívidas, facilidades no acionamento de seguros por parte desses produtores rurais. Assim, a secretaria, daí já voltando para a questão de abastecimento de água no município. Capão Bonito do Sul não tem Corsão, nosso sistema ele é municipal, baseado em poços artesianos. A gente fez um decreto de restrição de uso de água no final do ano ali, porque o pessoal fica enchendo piscina, irrigando horta e desperdiçando água que é para consumo humano.
Humano,
né? E todo mundo acaba daí, falta para um, mas a culpa não é do prefeito, a culpa é daqui a pouco de um ou outro que faz mau uso dessa água. Então fizemos esse decreto. Temos já a comunidade do assentamento sendo abastecida por caminhão-pipa, né? Então já temos poços artesianos que secaram. Então a gente, na próxima semana, nós vamos a Porto Alegre, na Secretaria de Agricultura, que temos alguns projetos lá encaminhados junto à secretária Silvana Covatti, que é voltado para essa questão de perfuração de poços artesianos. Então a gente vai em busca disso e a gente faz o pedido, né? Porque para a população usar conscientemente, principalmente a água da rede. Já com relação à estiagem, o que está na nossa competência como município é justamente isso, fazer o levantamento de prejuízos para que o pessoal tenha condições de poder, então, estar renegociando essas dívidas, porque o milho, a gente já estima uma perda de 60% de média, então o milho foi altamente prejudicado, e que vai trazer um impacto econômico ruim para Capão Bonito do Sul nesse ano e no ano que vem, né? Porque uma safra ela tem reflexos aí de quase 2 anos, né? Vínhamos de uma safra muito boa, essa do ano passado, com preços bons, né? Mas agora o custo também da lavoura ele subiu. E a gente está lá aberto, tem programas na Secretaria da Agricultura do município de proteção de nascentes. Se alguém estiver aí nos escutando, estiver interessado, é só procurar a Secretaria da Agricultura lá, que tem um programa do meio ambiente que é para recuperação, né, de nascentes nas propriedades, porque nós precisamos que essas propriedades elas preservem essas nascentes. Um fenômeno que ocorreu no nosso município com a expansão das redes de água pública foi que o pessoal não deu mais valor para aquela fonte que por décadas serviu
para abastecer
aquela família. Eles foram lá e fecharam ou enterraram aquela fonte. E nós precisamos revitalizá-las e preservá-las, porque se de fato der um problema num poço que acaba secando, tem aquelas fontes que é, para o pessoal do interior, uma grande e boa alternativa.
Com certeza. Todas as comunidades rurais de Capão Bonito Sul são abastecidas por poços artesianos, Felipe?
Todas elas. Todas as comunidades. Claro que tem algumas expansões para trazer aqui para os nossos ouvintes. Nós temos contratado uma nova rede de água no Rincão Comprido, né? Tá demorando porque nós fizemos o pedido, nós estamos unindo o útil ao agradável, nós estamos pedindo lá nesse poço artesiano em específico a colocação de uma rede trifásica para a RGE. Então não tem rede trifásica naquela comunidade. Então nós já vamos levar junto com essa rede de água um grande benefício, que é a rede trifásica, né? Que é uma obrigação da RGE estar fazendo isso. E temos ainda a comunidade, que não é uma comunidade, mas é denominada Bolo Frito, que é uma. São os moradores localizados entre Lajeado dos Ivos e Guadalupe, para quem é ali conhece, que ali tem um poço artesiano perfurado e que a gente pretende nesse ano estar viabilizando aquela obra de canalização. É uma obra grande aí, que são mais de 15 quilômetros de canalização, que significa um investimento bem pesado, né? Então a gente está trabalhando para estar cumprindo com essa meta naquela comunidade. As demais todas estão abastecidas por poços artesianos e a rede pública.
Muito bem. Marisete, nós falamos que o ano de 2021 ele fechou com chave de ouro para Capão Bonito do Sul, com o anúncio da IRS 461, do asfaltamento, outros investimentos no município. Mas houve uma necessidade de uma movimentação política, de contatos, como disse o Felipe, de blitz fortes para que isso acontecesse. E é importante se manter essa atenção quanto à busca de recursos. No final de 2021 isso acontece, no início de cada ano também. Como é que o município está se organizando para buscar recursos fora para investir na sua estrutura para 2022?
Olha, nós não medimos esforços em relação a isso, Rudy. Nós começamos lá em 2021, né? Fizemos, que nem diz você, uma blitz incansavelmente, viajando a Porto Alegre e entrando em contato com os políticos que conhecemos, né? Para que realmente as demandas do nosso município elas fossem trazidas, solucionadas ou nos dessem alguma resposta em relação a isso. Principalmente na IRS 461, né? É uma história, já é quase uma novela. São anos aí de batalha, e começa e não começa, e fazem um pouco, e vão embora, e abandonam, e assim vai. E nós temos agora esta meta, sim, né? Fomos lá com o Felipe, conversamos, tivemos agora no final do ano a assinatura com o governador Eduardo Leite, né, com o presidente da Assembleia, Gabriel Souza, e com os representantes do Dyer, o reinício desta obra. Então, acredito que agora, no mês de janeiro, eu estou em férias, eu não sei se o prefeito Felipe teve alguma resposta, qual é da empresa, né, qual é a data que eles têm que vão reiniciar esta obra, né? Mas é uma expectativa muito grande. Não porque nós fomos lá e assinamos esse documento, que nós vamos agora, tá tudo ok, né? Nós continuamos, sim, trabalhando e cobrando dessas pessoas lá em Porto Alegre, né? Que se inicie e que se termine este acesso, que é muito importante para o crescimento do nosso Capão Bonito. Nós temos uma área industrial, que o Felipe mencionou, lá na sede do município, já organizada, né, esperando as indústrias, enfim, as empresas a se colocarem lá. E um dos nossos fatores que nós vamos incansavelmente estar batalhando e incomodando, se for o caso, os políticos em Porto Alegre, é essa ligação asfáltica e a finalização dela. Até porque não é toda, né? São 7,6 km, se eu não me engano. Então, é uma distância pequena e que agora nós temos a luz no fim do túnel, mas estamos trabalhando arduamente para que continue, né, esta realização, dessa finalização dessa RS. Também, através de contatos que a gente tem, né, e conhece, nós estamos aí batalhando por uma Casa da Cultura no município de Capão Bonito. Nós já temos esta, como é que eu posso dizer assim,
Erga um pouquinho o microfone.
Já, temos aí uma luz também no fim do túnel, né? Que provavelmente esse dinheiro vai estar aí conosco no mês de março para nós darmos início. Até porque nós, quando falamos em educação, nós falamos em desenvolvimento do município, também não podemos deixar outras áreas importantes, que é a cultura, né? Nosso povo também precisa. Nós temos que investir em cultura, em turismo, em esporte, para que a gente consiga também trazer maior benefícios à comunidade que vive em Capão Bonito.
Prefeito Felipe, duas áreas industriais de Capão Bonito Sul, no município sede e aqui em Barretos, Capão Bonito Sul, já estão bem adiantadas, como o senhor falou no primeiro segmento, a respeito da infraestrutura. Já tem empresas encaminhando o interesse em se instalar nessas áreas industriais?
Sim, sim. Em ambas tem esse interesse, claro, principalmente na área industrial de Barretos, porque ela está em cima já de uma BR e tem também a previsão de uma futura BR, que é a 470 ali. Então, uma área privilegiada. Lá da sede de Capão Bonito, com o asfaltamento agora até a nossa cidade, ela muda também de patamar. Porque um município sem ligação asfáltica é um município que fica difícil você fazer se desenvolver. Não tem muita mágica, porque a estrada de chão, quando é chuva é barro, quando é tempo seco é poeira e pedra. Então agora com o asfaltamento muda-se esse patamar. Então nós temos algumas empresas, inclusive aqui de Lagoa Vermelha, de Tapejara e de Vacaria, que já nos procuraram, e nós estamos conversando com esses empresários. E a de Barretos, eu sei que ali vai ser, eu nem sei como que vai ser o modal das concessões de Barretos, porque a procura é muito grande para se instalar naquele local. Então talvez ali a gente vai ter que fazer diferente da de Capão Bonito, por causa da questão do acesso. Mas estas áreas industriais, Rudi, elas vêm de encontro a uma deficiência, não só de Capão Bonito, mas de toda a região. Vai estar, elas não beneficiam só Capão Bonito, elas beneficiam a grande região e também o estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque nós não temos pessoas suficientes para estar trabalhando nessas duas áreas industriais. Vai estar fomentando, então, geração de emprego, tributos, principalmente para o estado, porque as empresas geram ICMS, claro, na sua grande maioria, não é imposto pro município. Mas a gente tem a certeza que vai fazer a diferença, porque nós temos hoje um setor de educação que atende muito bem as nossas crianças, com escola de tempo integral, com piscina, com um sistema que é o FTP, né?
FTD.
Que é do Colégio Os Maristas, para a gente estar colocando para o nosso ouvinte. Então, muito bem atendido. Na saúde, nós temos assim, um atendimento espetacular, com uma grande equipe. Até essa semana, como ampliamos o número de médicos, contratamos mais uma clínica geral, que é a doutora Scarlett, que começou ontem. Então, estamos trabalhando. No setor de agricultura, focado na pequena propriedade, temos vários incentivos para quem quiser colocar uma agroindústria, para quem quiser diversificar as culturas, seja de estufa, de pomar, tudo isso tem incentivo financeiro do município. Então, se alguém que está nos escutando quiser investir, inovar na sua propriedade, procure a Prefeitura Municipal, que nós temos como fazer, como auxiliá-lo, né?
Chegou uma pergunta aqui voltada à área da educação, eu direciono para a vice-prefeita Marizete. A creche, a Escolinha de Educação Infantil em Barretos, qual é a projeção, Marizete?
A projeção é que no dia 21 de fevereiro essa escolinha já vai estar em funcionamento.
Opa! Então.
Na verdade, isso aí é uma busca assim, muito grande da comunidade, nós reconhecemos isso. Nós temos uma emenda do senador Lazier Martins no valor de R$100 mil para nós estar fazendo a ampliação de uma sala para que nós consiga, então, organizar essas crianças. Como nós sabemos que emenda parlamentar, ela não é fácil, essa emenda já veio no final do ano de 2020. Então, são 2 anos que nós estamos trabalhando em cima dela. Porque, além de nós já temos o aval do senador, mas como é tudo pelo programa de ação articulada do CIMEC, né, pelo Ministério da Educação, os projetos têm que serem avaliados pelo Ministério da Educação, demora. E como nós temos uma gama de crianças muito grande nessa comunidade, nós vamos estar adequando as salas já existentes nessa escola. Já fizemos um estudo, já temos o projeto pronto. No início de fevereiro, nós vamos estar adequando uma sala. E no dia 21 de fevereiro, início do período letivo, nós vamos já estar atendendo crianças de 4 meses de idade a 3 anos completos, né? E daí a pré-escola, que a comunidade lá já sabe que é obrigatório com 4 anos estar na escola, nós já temos a extensão da Joana Scopel, né, que é da Escola de Educação Infantil lá da sede, na Horácio, e nós já atendemos essas crianças, então, de 4 a 5 anos.
Muito bem. Obrigado a Lidiane de Bispo, que mandou esta mensagem. Para nos encaminharmos para o encerramento, porque o nosso tempo já encerrou, eu preciso finalizar com uma pergunta que chegou através do ouvinte para o prefeito Felipe Rietti. Prefeito Felipe, existe a possibilidade de o senhor concorrer a prefeito em Lagoa Vermelha?
Barbaridade.
Está sendo cogitado, prefeito Felipe.
Olha só, nós estamos lá em Capão Bonito trabalhando fortemente junto com a Mari, com toda a nossa equipe, porque nós entendemos que política, ela deve ser feita para fazer a transformação e a diferença. Já estamos lá em Capão Bonito, estou no meu terceiro mandato consecutivo, fui vice do prefeito Danilo, onde naquela época fui secretário de saúde, depois concorremos a prefeito, nos elegemos e buscamos a reeleição como primeiro prefeito reeleito com 75% dos votos. Então, uma votação muito expressiva que foi o quê? A aprovação de um belo trabalho que foi feito para a nossa equipe. Claro, tínhamos as nossas deficiências, mas eu tenho para afirmar para os nossos ouvintes, Rudi, que esse mandato que nós estamos agora, ele vai ser, no mínimo, uns 70%, 80% melhor que o mandato que foi levou 75% dos votos. Você veja bem. Então a gente tem a certeza que vai ser feito um grande trabalho de transformação lá em Capão Bonito. Com relação à minha vida política, eu gosto de fazer política. Eu digo assim, eu sou advogado de formação, concursado aqui na Câmara Municipal de Lagoa Vermelha. Então a coisa mais certa que tem é de que quando finalizar o meu período como prefeito em Capão Bonito, eu tenho que me apresentar na Câmara de Lagoa Vermelha, onde é o meu concurso.
Que você está licenciado,
então, prefeito? Eu tenho que reassumir ali. E vou estar continuando trabalhando com política, como eu te falei, mas assim, eu fico muito feliz com a lembrança, então é que o nosso trabalho está sendo visto pela grande região, e a gente vai continuar nessa luta, não sei, talvez, mas não digo que não, porque a gente não pode nunca dizer que não. Vou voltar, então, para o meu cargo daqui 3 anos e aí a gente vai ver o que vai acontecer. A gente tem toda uma conduta lá em Capão Bonito do Sul com a questão da sucessão municipal também, que a gente vai trabalhar pela sucessão municipal, porque esse trabalho que está sendo feito lá não pode parar, mas tenho a certeza que eu, a Mari e o nosso time lá, nós vamos entregar um Capão Bonito muito melhor do que a gente recebeu, né? E claro, todos os gestores que nos antecederam fizeram a sua parte, o município só está indo para frente e a gente fica muito feliz. E o futuro a Deus pertence, quem sabe a gente concorra a alguma outra coisa aí, seja em outros municípios ou até a nível estadual. A gente tem esse sonho, sim, de, quem sabe, daqui a alguns anos, buscar uma vaga no parlamento, né, também. Mas, para isso, tem que ter muito trabalho e resultado.
É verdade. Agradecemos a presença do prefeito Felipe Rietti, de Capão Bonito do Sul, e da Marisete Pereira Rauta, vice-prefeita, conosco nesta manhã. 11h42.
O Grupo Verdes Vales, concessionário John Deere Agrícola e distribuidor construção, trouxe a melhor estrutura.